Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Alex Couto, bem-vindo ao Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer falar contigo, Alex. Apesar de estarmos separados fisicamente, tenho a certeza que vai ser, ou que já está a ser, uma ótima conversa e um bom encontro entre nós. Bem-vindo, então, aqui à Rádio Nova.
Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Fico muito grato pela atenção.
Eu devo confessar que foi precisamente através de uma entrevista que fiz aqui na Rádio Nova ao João Miguel Fernandes que te descobri. E ainda bem.
Isso é tão fixe.
É tão fixe,
isso
não é?
Deixa-me tão contente. O João Miguel teve uma grande importância na minha adolescência por demonstrar que, mesmo numa terra como em Setúbal, onde não havia assim um grande clima cultural efervescente,
bem sei,
com um pouco de espírito empreendedor, dava para fazer coisas muito giras acontecer. E as coisas que ele fez acontecer, sobretudo com a área da música, deram muita força para procurar também o meu próprio percurso depois na área da literatura, e sou muito grato ao João Miguel Fernandes por isso.
Confesso que também passou um bocadinho pelo meu próprio percurso, portanto eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, e de facto o João é mesmo um grande dinamizador cultural, não só da cidade de Setúbal, do
Sem
mundo
dúvida.
Acho que neste momento já está a conquistar o mundo, mas pronto, falaremos também.
Pelo menos a Escandinávia.
Exatamente, e agora tem um podcast também, portanto pode ser ouvido em qualquer lugar, parece muito bem. Isto para dizer o quê, Alex? Que o teu novo livro, Sinais de Fumo, foi uma das sugestões do João Miguel na sua mesa de cabeceira, no momento em que falámos. O que me deixou logo muito entusiasmada, primeiro porque, enfim, também cresci em Setúbal, portanto é uma cidade que também me diz muito, e por outro lado porque percebi que há aqui uma história que, enfim, é demasiado real, parece-me. Confesso que ainda não li o livro, ainda não tive essa oportunidade, mas quererei fazê-lo muito em breve. Mas acho que esta conversa pode ser assim o aperitivo certo para que eu possa mergulhar já neste livro assim que
eu possível. Espero deixar-te com muita vontade de ler o livro aqui ao longo das minhas respostas. Espero que sejam interessantes.
Com certeza, não é falta de vontade, como compreenderás. Vontade tenho muita ansiedade literária até, mas terei todo o gosto em fazer isso, com certeza.
Uma pilha de To Be Read.
Tenho. Eu tenho aquele medo de eu vou falecer antes de conseguir ler tudo o que preciso.
Ah, sim, mas mais vale perderes o medo.
Mas na boa.
Mais vale perderes o medo. Isso era uma coisa que me inquietava muito. Até há pouco tempo me inquietava muito. E em conversa com um amigo também daqui do caminho das letras, que me disse que nós temos de ler ao que nos apetece, quando nos apetece, e sofrer um bocadinho menos por pressões do que é que havemos ou não havemos de ler. Eu tenho andado a tentar viver isso, mas não consigo.
Quando parar de gastar dinheiro, quando não
é? Mas isso é uma atividade completamente diferente, porque mesmo sabendo que não conseguimos ler tudo, dá vontade de comprar os livros todos.
Dá prazer, sim, é verdade, é verdade. Sinais de Fumo é então o livro que estás também neste momento orgulhosamente a apresentar um pouco pelo país, por todo o país, quero dizer. Que livro é este, Alex? Ouvindo agora o autor na primeira pessoa, como é que tu apresentas este teu grande bebê?
Sinais de Fumo é um livro que capta muito a minha experiência na literatura portuguesa. Eu ganhei assim um grande desejo de contar uma história que fizesse justiça ao bairro de onde me mudei quando tinha 21 anos, que era o bairro do Viso, em Setúbal. Mas eu não queria sair do bairro do Viso sem deixar como prenda de despedida aos meus amigos uma história que captasse as nossas vivências. Infelizmente, a história acabou por evoluir para um cenário um bocadinho mais de crítica social do que eles mereciam, porque eles conseguem ser felizes, felizmente, sem pensar em coisas tão chatas e sérias, mas eu não. Eu sabia muito que queria escrever sobre classe social, porque foi essa percepção e as condições do meu crescimento que me abriram os olhos para a literatura, e quis escrever uma história em que pudesse pegar neste espírito de iniciativa que encontrava nos meus vizinhos, mas por onde eles não tinham por onde canalizar. Então escrevi uma história em que parte do princípio que os bandidos têm skills. Como é que seria se eles pusessem os seus skills ao serviço do empreendedorismo? Então invento um cenário de seca no que toca a abastecimento de estupefacientes no bairro do Viz em Setúbal e ponho um conjunto de rapazes mais habituado à bandidagem a tentar utilizar o empreendedorismo que na altura nos era apresentado como a única forma de sairmos da crise. O livro passa-se de 2012 a 2015 e nessa altura nós estávamos em plena época da Troika, manifestação da geração à rasca. E ajudou-me a conseguir mostrar as capacidades que eu acho que existem espalhadas por bairros em todo o país que não estão a ser aproveitadas, ao mesmo tempo que consegui encontrar assim um moinho do Dom Quixote grande o suficiente para articular a vontade destes personagens a fazer algo épico. Por isso, há Sinais de Fumo é sem dúvida o meu bebé, demorei muito tempo a escrevê-lo, fi-lo enquanto trabalhava full-time, acho que demorei 4 ou 5 anos a escrever este livro. Mas pelo caminho também escrevi outras coisas, e este foi a minha chance de entrar numa editora de prestígio como a Penguin, que ainda hoje fico muito, muito impressionado com a abertura de espírito para publicar uma obra que por vezes é muito badass, outras vezes é uma ambição pós-modernista que eu sempre tive e acho que vou continuar a ter.
Parece-me bem. Mas, na verdade, tinhas escrito um outro livro, A Ponta de um Corno, em 2022, que é tido como o teu primeiro livro. Creio que não estou aqui a cometer nenhum erro, mas corrija-me,
Estás um
por favor.
bocadinho, mas eu posso esclarecer. Eu escrevi Nova Lisboa e publiquei-a em 2019, e foi assim o meu primeiro flerte com a publicação independente e até com algum sucesso literário. Devido à campanha de comunicação que acompanhava a publicação de Nova Lisboa, que era um título
Cá está, em 2019.
que só se queixava da gentrificação, era um livro hater de gentrificação. Eu tinha recebido uma proposta de aumento de 600 euros da minha senhoria no que toca à renda do meu T2, e eu achei que se tinha de sair de Lisboa ia sair a fazer queixas. E escrevi esse livro que depois, muito por causa dos cartazes e por aquilo ter enchido o olho a uma certa classe influencer do Instagram, o livro tinha cartazes que diziam coisas como Nova Lisboa, onde os teus vizinhos te dizem bonjour, Nova
Ali a roçar o
Lisboa,
hipster, não é?
sim,
Exato.
onde a música de fundo é o trolley do turista. Não só roçar o hipster, como a dar uma vibe hipster de queixume. Tipo, tu podes queixar-te mesmo sendo hipster. Porque isso era o que eu
Onde o teu
sentia.
bitoque é uma tosta de abacate, cá está.
Exatamente. Esse foi o que saiu melhor, na verdade. Houve muita gente a pedir-me esse cartaz e muita gente a arrancá-lo das paredes. Depois de ter feito este livro e de ter dito que ia fazer 150 e depois vendi tipo 700, foi uma candonga do pior, que eu não estou muito orgulhoso pela forma como geri, mas depois senti que devia, se aquele livro tinha saído bem, eu tinha mesmo de acabar o meu romance, estes Sinais de Fumo que agora falamos. O que aconteceu foi, quando eu acabei de escrever Sinais de Fumo, e eu acabei de escrever Sinais de Fumo no início da pandemia, mais ou menos, já que estava em casa, vou despachar o romance. Eu fiz uma coisa que o meu professor Gonçalo M. Tavares chama ter a mão quente. E ter a mão quente capta bem a ideia de quando um escritor, ou um pianista, ou um pintor, trabalha todos os dias e depois chega uma altura que já trabalha meio por hábito. E quando eu acabei Sinais de Fumo, e Sinais de Fumo, pá, mal ou bem, é um livro grande, são 120 mil palavras, 328 páginas, eu fiquei, então agora vou escrever o quê? E lembrando que durante a redação de Sinais de Fumo, eu fui apontando muitos traumas reais que passei em Setúbal, no bairro do Viso, e decidi escrever essas histórias também. Quando eu sou convidado pela Penguin a ir mostrar os meus trabalhos pela Diana Garrido, eu quando cheguei lá já tinha Sinais de Fumo acabado e A Ponta de um Corno acabada. E a verdade foi que eu lhes disse, o que para mim era a maior sinceridade à época, que foi: isto é o meu primeiro romance, tem defeitos de um primeiro romance qualquer, mas efetivamente tem um território fresco e uma linguagem muito codificada com uma determinada região, que eu acho que isso dá pica a um escritor. Mas estes contos, man, isto é a minha psicoterapia, isto é a minha
O
vida
conceito
nestes
é
contos.
ótimo, parece-me facilmente, sim, identificável.
É um livro muito mais duro do que Sinais de Fumo, infelizmente. Sinais de Fumo acaba por ter temas muito duros, mas devido ao colorido dos personagens, é muito cómico, é muito para rir. A Ponta de um Corno, por ser escrito de um ponto de vista de um adolescente que quer sair por Setúbal, tem qualquer coisa de claustrofóbico. Infelizmente, a Penguin não tinha interesse nos meus contos nesta fase da minha carreira. Disseram-me que se tudo correr bem, um dia publicam-me os contos, mas para abrir precisavam mesmo de um romance. E eu deixei-os com os sinais de fumo e publiquei A Ponta de um Corno como um livro independente.
Dá para perceber que os processos são também simultâneos e muitas vezes um lançamento por ter uma data anterior não significa que seja de facto escrito anteriormente, mas há aqui coisas que acontecem simultaneamente e oportunidades e inspirações que também aparecem quase ao mesmo tempo.
Sem dúvida, e ali era mesmo Setúbal. Eu vivi lá 21 anos, deu tempo para inventar uma história, mas para me lembrar de muitas que tinha passado.
E agora não é difícil, agora nunca mais deixas Setúbal, não é? Porque tens aqui os sinais de fumo.
Agora estou mesmo a fazer um esforço gigantesco por cortar, porque tenho muitos... Uma coisa gira de ser um escritor no século XXI é que eu agora, os meus leitores, eles estão a uma DM de mim. E as pessoas não se coíbem de dizer o que acham. E isto serve para... Eu recebi um voice de 43 minutos sobre sinais de fumo, que pode parecer psicótico, mas eu fiquei agradecido. E ao mesmo tempo recebi dezenas, se calhar centenas até, de mensagens com opiniões. E recebi muita gente a dizer que gostava de ler um livro teu sem ser em Setúbal. E eu já estava a trabalhar nesse livro desde março do ano passado, que é o meu próximo e que tenho que entregá-lo agora até com alguma brevidade, e vai-se passar em Lisboa. Porque eu já vivo em Lisboa há 12 anos, também acho que tenho que fazer qualquer coisa aqui.
Talvez, quem sabe, um dia o Porto poderá ser uma hipótese. Pelo menos fica aqui um pedido.
Só estou à espera de uma
muito
oportunidade.
Bem, muito bem, então quando, isso, quando acontecer essa oportunidade, ou quando se proporcionar, por favor, vem aqui à Rádio Nova para que possamos também conhecer-te, Alex.
Muito obrigado pelo convite, isso foi muito querido. Obrigado.
No entanto, perguntava-te mais esta questão de agora nunca mais deixas Setúbal, mas se calhar é mais nunca mais Setúbal te deixa a ti, ao nível... desta tua experiência enquanto pessoa que viveu lá muito tempo e que tem muitas memórias e que tem muitos traumas, como disseste.
Eu vou ser muito sincero, Setúbal foi uma bênção e uma maldição em simultâneo. Se a proximidade da pobreza me trouxe alguns desses traumas que ainda agora falámos, a criminalidade, violência, adultério, ao mesmo tempo Setúbal deu-me, ou deixou-me equipado com a vontade para ser uma pessoa interclasses, eu dou-me bem do mais rico ao mais pobre, consigo adaptar o meu discurso para falar com quem tenho de falar, e no meu trabalho como escritor de matérias mais comerciais, é incrível ver que há barreiras que as pessoas têm em relação às audiências, que eu simplesmente não tenho, porque conheço as pessoas. Setúbal vai estar sempre presente, eu acho, nisto, porque eu agora estou a escrever sobre arte contemporânea e sobre a crise da habitação, e eu estou a ir buscar muito dos ingredientes que foi a minha vida em Setúbal. Bairros mais pobres ou periféricos que convivem diretamente através do trabalho com zonas mais abastadas e as tensões que vêm daí. Neste meu novo livro, eu estou muito interessado em dizer, é mais difícil criar, ser artista, ser escritor, quando se vem de uma família de classe baixa. E lá está, eu só tenho esta experiência porque eu vivi em situações da minha vida e da minha carreira, pessoas com o pé atrás, em relação ao meu percurso. Não ajuda que a minha personalidade meio histriónica e algo excêntrica depois também se meta ao barulho. Mas em artes da escrita, na FCSH, eu senti de alguns colegas meus que estar a fazer uma pós-graduação com ambições literárias aos 30 anos era uma coisa que geralmente não acontece a pessoas do bairro do Viz em Setúbal. Então eu faço muito, muito um esforço por promover esta mensagem e faço até bastante voluntariado no sentido de dizer isto diretamente às pessoas, que é, todos nós temos direito a ambicionar coisas criativas.
Com certeza. E é toda uma questão de oportunidade e de privilégio.
Há muito, portanto, privilégio metido
por aí
à mistura.
Também...
Eu posso dizer que eu entrei no mestrado dos meus sonhos em Londres. Mas a minha possibilidade financeira impediu-me de matricular-me e fazê-lo. E isto diz muito, porque se calhar para mim 17 mil euros por um ano de estudos é uma quantidade incomportável de dinheiro que mais rapidamente comprava um BMW Z3 em terceira mão, mas para alguns colegas meus de pós-graduação ia ser o passo seguinte. E a percebermos destas realidades também parece meio caminho andado para não estressarmos demasiado com elas. E eu prefiro encontrar o irónico e o cómico nisto do que viver em tensão ou em inveja. Isso eu passo bem sem.
perfeito. Imagino que sejas um ávido leitor. Como é que também entras neste universo de leitor? Mais cedo, imagino, ainda criança, talvez.
Olha, com muita ajuda da minha família, o meu avô tinha muito medo de que eu fosse ficar um miúdo bandido zeco lá do bairro, então dava-me muitas tarefas de leitura. E ele apanhou-me bem ao fazer uma coisa que era, ele sabia que eu não ia querer ler os livros, então ele dava-me livros que não eram para a minha idade e dizia, ah, tu ainda não podes ler este, mas se
bem,
quiseres, dá-me a vista.
Boa estratégia.
E depois eu ficava, obviamente eu ficava extremamente excitado de conseguir ler coisas que os meus amigos ainda não podiam ler e ia literalmente à corrida ler as coisas. Muito cedo li coisas que não devia, que não eram para a minha idade. Eu lembro-me de ter lido Dostoiévski quando tinha pai de 3 ou 14 anos. Tanto que eu chego aos livros infantis um bocado atrasado. Eu, quando li Os Arrepios, já era tipo um adolescente quase jovem. E fiquei, fogo, era isto é que eu devia estar a ler. Pá.
Agora
isto
já não sinto nada.
Isto dá-me vontade de virar a página. Então, é uma coisa que eu tenho presente há muito tempo. Depois, por causa da influência de duas ou três professoras de português ao longo do meu percurso, mas sobretudo da minha professora do 10º ou 12º, que foi a professora Cristina Vicente, ela usava vários momentos da minha vida para me convencer a escrever. Tipo, eu tinha chamado nomes à minha professora de filosofia porque ela disse coisas feias acerca da nossa turma. Era para ser suspenso, então a professora pensou, não, em vez de o suspendermos, vamos obrigá-lo a escrever 3 artigos para o jornal da escola. Depois tive um coração partido, assim, estilhaçado em 1000 pedaços, quando tinha pai 17 anos, que acho que é uma idade em que essas coisas acontecem. E ela, mais uma vez, me disse, então gostava que nestas férias de verão escrevesses 10 poemas e me trouxesses. E eu escrevi
200 poemas. Com certeza, fácil.
E a verdade é que nessa altura começou a aparecer a escrita como uma espécie de luz ao fundo do túnel. E aquela energia que eu te falava há pouco na ponta de um corno de um rapaz que queria fugir de Setúbal, isso é altamente biográfico, eu naquela altura pensava, porque é que eu estou aqui com estes calhaus ignorantes, porque é que eu não estou a ser genial no outro lado, que merecia um bairro melhor. O que também diz muito sobre o quanto eu sou convencido.
É sempre fundamental aqui um lado de ego, é para a nossa própria proteção enquanto seres humanos.
Eu acho que faz falta. E sobretudo para a criação artística, tu tens que achar que tens qualquer coisa para dizer. E eu tenho muitas coisas para dizer, felizmente.
Eu também acho que tens.
E a minha professora pegou nesses poemas, foi muito querida e publicou alguns no jornal da escola e outros submeteu ao jornal da minha terra, que era o Setubalense.
Muito bem.
E eles dedicaram uma página ao jovem autor, na altura ainda era Alexander Couto, ainda não era Alex Couto, mas foi assim um momento em que eu fiquei tipo, ok, se calhar
apareci
isto
no jornal,
um caminho
não é?
Para
muito
mim.
Bem.
Yeah. É verdade.
Ainda usei tens esse recorte?
A minha mãe tem um dossiê do meu percurso literário.
Dossiê de imprensa, continua, literalmente. Pois, muito
continua
bem.
A acumular ainda este ano. Teve, por acaso, uma situação muito engraçada, que eu saí no Expresso e saí no Y. E para mim sair no Y foi assim. Foi uma grande alegria, sobretudo o Y, porque eu sou jovem hipster e eu informei-me e alimentei-me
pois,
muito.
Pois, com certeza. É o sonho de qualquer pessoa.
E a minha mãe foi comprar os jornais, mas passados uns tempos eu saí no Observador e a minha mãe também queria comprar o Observador em papel. Foi muito querido.
Portanto, há muito orgulho também.
Há muito orgulho
em olhar para este caminho.
Há muito uma certa ideia de que devo ter feito alguma coisa certa para o meu filho agora estar tão encarrilado neste caminho. E claramente fez, porque a minha mãe saiu de um emprego com um ordenado muito melhor para estar mais perto de mim em Setúbal, para conseguir acompanhar a minha educação. Pai, e os meus vizinhos diziam muitas vezes que havia duas criaturas no bairro que me tinham medo. Era o Pitbull e era a Isabel. E por causa disso eu acabei por estar muito protegido de um certo bullying, porque ninguém queria fazer farinha com a minha mãe e ainda hoje em dia estou muito agradecido. Na verdade, o livro que estou a escrever agora, vou dedicar-lhe aquela entrada na primeira página, por ela me ter levado a Madrid quando eu gostei muito de pintura, comecei a gostar muito de pintura com pai de 17 anos, na altura comecei a escrever poesia. E a minha mãe, devido às nossas parcas condições financeiras, não tinha dinheiro para fazer uma viagem ao Louvre, nada que se pareça. Mas fomos a Madrid de carro e ficámos uma noite para a outra e eu consegui ver o Rainha Sofia, o Thyssen e o Prado. E eu acho que esse momento é determinante no meu percurso.
É um sonho, sim. Que história tão bonita, é mesmo isso. E este esforço que às vezes é preciso fazer para que estas oportunidades aconteçam é maravilhoso, é mesmo isso que nos move. Fico mesmo feliz por ouvir isso.
E eu fico muito feliz que eu preciso desta narrativa, que eu tenho todo o gosto em contar e dar props e beijinhos para a minha mãe.
Sim, sim, mãe é sol da vida, como se diz aqui no Norte, portanto acho que... Acho
muito
que
linda essa expressão, eu conhecia e gostei muito. Queres que eu te fale das minhas leituras, não é? Era disso que íamos falar, não era? O jogador do Dostoiévski. Sou um grande fã desse Dostoiévski light, já li Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Os Demónios, ou Os Possuídos, depende da edição, mas o jogador, pela sua qualidade de compressão, que é um livro tipo de 120 páginas, que passa a correr, quase que imita o ritmo da roleta e do casino, onde muito do livro se passa, é assim, um favorito de sempre para sempre, reli-o já com 30s e... continuava a aguentar-se de uma forma soberba. Sou muito fã de reler, porque ao reler sinto que não vejo só o livro com outros olhos, revejo a minha vida também ao olhar para o livro.
Sim, sim, sim. Já não és o primeiro autor que me diz isso e sinto mesmo isso, não é? Enquanto leitora também, acho que é muito fácil percebermos isso, a nossa própria perspectiva sobre a nossa própria vida no momento em que estamos a ler o que estamos a ler, é muitíssimo interessante.
Sem dúvida, sim. Sobre a nossa própria progressão intelectual, sobre o acumular de referências que nos permite mapear melhor o projeto que estamos a encontrar e até por um olhar mais afinado para a riqueza do texto, porque nós também, enquanto leitores, somos... cada vez mais críticos, se formos atentos o suficiente, sim. É pelo menos essa a minha opinião.
E até uma própria maturação emocional, parece-me. Acho que vamos percebendo certas coisas,
sem dúvida,
não é?
Grande, grande acrescente. Não podia concordar mais.
Parece-me que sim.
Até diria uma coisa. Eu uso muito uma roda de emoções quando estou a trabalhar a minha escrita, que é uma espécie de imagem que para cada grupo grande de emoções depois divide-as em coisas mais complexas. Por exemplo, tu lês zangado, mas é zangado ou é desiludido? E dentro do desiludido, é triste com a desilusão ou é revoltado com essa desilusão? E eu acho que muitas das vezes para conseguirmos criar escrita que mexe com as pessoas, temos de afinar um bocadinho os sentimentos e mostrar que percebemos desta matéria emocional e sentimental. E concordo totalmente com o que tu estás a dizer, que nós ganhamos um conhecimento acerca de nós próprios e do mundo, que é cada vez mais criterioso,
claro. E que influencia essas mesmas leituras ou releituras que depois fazemos.
Sem dúvida.
Se eu te pedisse outro livro, Alex, outro livro que está na tua mesa de cabeceira,
então,
ou que...
Tenho que fazer uma mudança gigantesca de estilo. Sim. Eu fiz a pós-graduação em artes da escrita e nessa pós-graduação conheci uma professora de arte do romance, que é uma figura que dá pelo pseudónimo do Rogério Casanova, que é um indivíduo muito difícil de quebrar ali a sua armadura de anonimato, mas que eu tive que ser tipo água mole em pedra dura com ele, porque eu percebi rapidamente que a amizade daquele indivíduo podia acelerar em décadas o meu conhecimento da literatura. Então pedi-lhe se ele podia ser o meu melhor amigo quando acabou o semestre, e ele disse-me que isso não, mas que estava disposto a ir ao café comigo se eu precisasse. E ao longo dos últimos 3 anos eu tenho lido muitas coisas que me apetecem, mas tenho feito um esforço por ler as sugestões que o Rogério acha que fazem mais sentido para a minha própria carreira. E a verdade é que não é uma dieta literária muito fácil. Muitos destes livros são duros e complexos. Mas graças a ele descobri alguns dos títulos favoritos dos últimos tempos. E um deles li este ano e foi assim uma coisa que me levantou do... Eu acho que ainda nem voltei a aterrar desde a leitura daquele livro, que foi o Libra, do Don DeLillo. Eu li White Noise, li Running Dog, li Run, qualquer coisa Run, Great John Street, na verdade Running é do Running Dog, e depois li o Libra. E o Libra é um tratamento ficcional do assassinato do Kennedy, em que ele imagina todas as conversas que existiram de bastidores entre a pessoa que matou o Kennedy. Então o que ele faz é, ele substitui a incógnita pela literatura. E este livro é duro, porque a escrita é tão boa que exige o máximo da nossa atenção, e é duro porque tem muitas das vezes uma sensação entre o verosímil e o inverosímil, mas a mim mudou-me completamente as perspectivas do que é que eu poderia ambicionar fazer com a literatura. Agora, esta não é a minha única leitura desta dieta pós-modernista criada com a ajuda do Rogério Casanova. Eu li Darkmans, da Nicola Barker, este ano. Nicola Baker, desculpa. Darkmans é um livro de, eu acho que são 938 páginas, em que ao longo do texto vai se tornando mais claro que as personagens estão a ser assombradas. E para mim este livro foi genial porque fez-me apaixonar-me outra vez pelo calhamaço. Eu até escrevi um ensaio este ano
O
sobre o calhamaço.
calhamaço,
Dá para fazer
claro, claro, sei
coisas
bem.
em 900 páginas que não dá para fazer em 300. E quando nós olhamos e pensamos, aqui aparece um bocadinho de nada, um fantasma. Aqui aparece bastante e aqui volta a aparecer pouco. É diferente dosear isto por 100, 200, 300 ou 900 páginas. E este trabalho da Nicola Baker, que foi candidato ao Booker, mas que não ganhou o Booker, com pena minha, foi shortlist, que já era assim, um grande feito. É, foi uma leitura fascinante e que teve um efeito fascinante, que foi todas as pessoas que me viam a lê-lo diziam: tu não estás a ler um livro desse tamanho. Que também é muito giro. Olha, na minha mesa de cabeceira também tenho o Quixote.
E porquê?
Em primeiro lugar, porque é muito engraçado olhar para o Quixote como o pioneiro do pós-modernismo. O Quixote já estava a fazer aquilo que eu aprecio, que é quando um livro, para se misturar mais com a tua própria vida e para parecer mais, e para disfarçar melhor as suas intenções, os livros geralmente fazem coisas. No pós-modernismo, o Don DeLillo pega num evento que toda a gente conhece. O Thomas Pynchon, no Mason and Dixon, decide usar a linguagem do século XVIII para contar uma história que se passa no século XVIII. E no Dom Quixote, o Cervantes faz isso. O gajo pega nos romances de cavalaria, subverte-os para uma sátira do que aquele género era. Então ele põe o Quixote como um cavaleiro louco, quando na verdade ser um cavaleiro louco naquela altura era mais ou menos a ambição de muitos cavaleiros. Então, olhar para ele com esse ângulo de. E o Blue of Noon do Bataille, que também li esse ano, foi igual. Tipo, olhar para estes livros que são antes do pós-modernismo, mas que já estavam a apropriar-se de estratégias por intuição dos autores que vieram hoje em dia a tornar-se tipo um género, eu acho isso muito fascinante. E depois há outra coisa que eu acho fascinante no Dom Quixote, que é as piadas envelheceram muito bem. O livro tem muita, muita graça. O facto de Dom Quixote vomitar para a boca do Sancho Pança, que depois vomita para a boca do Dom Quixote de volta, é tão estúpido e nojento e escatológico que depois foi utilizado no Family Guy tal e qual como foi no Quixote. Eu não
Exatamente,
queria acreditar.
estava a
O
lembrar-me
Family
disso.
Guy usou uma piada com 400 anos, mas usou, porque é boa.
Sim,
E há uma coisa que também adoro
é
no
válido,
Quixote, que é
claro.
quando chegas a meio, que ele foi vendido em dois volumes. Quando chegas a meio, o paradigma muda e as pessoas que se cruzam com o Quixote e com o Sancho Pança já o conhecem da primeira parte. Pá, isto é hilariante. Um escritor que tem noção do impacto da sua obra ao ponto de se mudar o próprio universo da obra é tão giro. Por isso, ler é mais ou menos o que eu mais gosto de fazer no mundo. Muitas das vezes digo à minha editora que se calhar vou atrasar um bocadinho na entrega dos materiais, mas é porque estar a ler é o melhor que eu posso fazer pela minha escrita. Eu não estou só a usar uma desculpa, eu estou a ser o mais sincero que consigo.
Tenho a certeza que sim, e isso vê-se depois também, com toda a certeza naquilo que tu escreves, isto para quem te lê, seja pela primeira vez ou seja também uma releitura.
Tu notas muito que a minha escrita tem a ambição de caracterizar um zeitgeist. E naquela altura, Oliver, 2012, 2015, então tu vais ouvir, no primeiro capítulo eles estão a ouvir Não Me Toca, do Anselmo Ralph, e estão algo chateados de agora que zomba dar na rádio mainstream. Ou seja, eu acho que se eu conseguir comentar qualquer coisa sobre o mundo em que vivemos todos, o livro deixa de ser um objeto estático e passa a ser mais convidativo. E agora que estou a escrever um que se passa literalmente em 2024, blindá-lo com referências da atualidade, eu acho que vai torná-lo datado mais rápido, mas ao mesmo tempo vai ser um portal para um momento no tempo.
Estás a ter já boas ideias relativamente a esses elementos todos de contexto,
Opa,
digamos
estou a ter
assim,
boas
culturais,
ideias.
por exemplo?
Eu tenho
Estás a
sobretudo uma
inspirar-te
coisa, que é, eu tenho sobretudo
com
uma
este
coisa,
ano,
que
por
é, o
exemplo?
livro passa-se numa heat wave. Eu há muito tempo que queria escrever um livro com um ambiente dinâmico. Eu sou professor de storytelling, para além de ser escritor e copywriter, e muitas das vezes bato muito na lição de que a imersão, o sítio onde a história se mergulha, tem de marcar a história. Eu li o Dune, eu sei do que é que estou a falar. Então, neste momento, estar a escrever um livro que se passa numa onda de calor na cidade de Lisboa, isto automaticamente provoca side quests e subplots. Os personagens vão ter que ir à praia porque está muito calor. A personagem rica vai pedir à empregada para lhe mandar instalar um ar-condicionado no estúdio onde está a trabalhar. Ou seja, elementos dinâmicos dão-me pica. A parte da bagagem cultural, isso já vem com outra naturalidade. Eu sou uma pessoa da geração digital, acumulo referências com demasiada força. Neste romance estou a tentar usar um truque que começou como uma ideia disparatada e que agora estou a gostar muito, que é usar as páginas e os escritores que sigo no meu, e os pintores que sigo no meu Instagram para os meus personagens terem sempre comparativos na ponta da língua. Então imagina, se uma personagem, eu disse a ela, fez uma tela que representava o grupo dos artistas a concurso no reality show. E a outra personagem diz, fogo, e parecia uma tela da Jennifer Payton. Ou Elizabeth Payton, enganei-me no nome da senhora. Tu, se souberes quem é Elizabeth Payton, automaticamente vais perceber mais ou menos qual é que é o traço dela. Isto dá-me bué da pica, fazer pontes entre a mente das pessoas e as minhas referências e ajudar a ilustrar graças a isso.
Obrigada, Alex Couto, por teres estado aqui na mesa de cabeceira e na Rádio Nova. E ficamos à tua espera um dia, quem sabe, com este novo romance, eventualmente, é uma possibilidade, ou então mesmo com este Sinais de Fumo, que acredito que vai continuar a ter todo o sucesso. Obrigada, Alex.
Deixa-me agradecer muito profundamente estar disposta a ouvir-me acerca destas matérias que são
Claro.
tão importantes para mim. E dás-me uma oportunidade de promover o meu livro, que eu fico muito agradecido por isso. Infelizmente, sinto que há um grande vazio de crítica na literatura em Portugal neste momento. Acho que a imprensa especializada também não vende bem o suficiente para conseguirmos justificar isso. Mas continuar a falar do meu livro com pessoas que têm interesse nele e conseguir assim chegar a novos leitores é gigante para mim. Por isso, muito obrigado.
Obrigada, eu mesmo. Obrigadíssima.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.